Acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Começava pelas atas. São uma, duas, três, duas atas. Penso que os senhores deputados estão em condições de podermos apreciar e votar. As duas em conjunto. Não há nenhum pedido para alteração, retificação. Então, quem vota contra? Quem se abstém? As atas de 13 e 15 de março foram aprovadas por unanimidade. Passamos então ao ponto 3. Discussão e votação do relatório final da petição 532, cujo objeto é solicitam que a maternidade de Coimbra seja integrada no espaço do Hospital dos Covões. Senhora deputada relatora Fátima Ramos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente, em exercício. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A petição número 532/13 solicita que a maternidade de Coimbra seja integrada no espaço do Hospital dos Covões. Foi subscrita por 4.738 cidadãos. Os peticionários referem, nomeadamente, que reconhecem o elevado esforço financeiro que requer a construção de um grande equipamento de saúde como uma maternidade. A construção de uma nova maternidade deve ser pensada e planeada e não envolta em secretismos e indefinições. Deve ser realizado um debate público sobre a nova maternidade de Coimbra. A localização da nova maternidade de Coimbra deve ser edificada nos terrenos adjacentes ao Hospital dos Covões, incluindo a manutenção neste hospital de todas as especialidades indispensáveis ao bom desempenho e assistência às grávidas, mães e recém-nascidos. Atualmente existe um excesso de concentração de serviços no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Os acessos do CHUC não respondem, nem têm capacidade para virem a responder às necessidades da população. O Hospital dos Covões tem competências, serviços e instalações que podem responder com excelência. O Hospital dos Covões tem sido esvaziado de serviços e competências, desmantelando um equipamento com potencialidades. Um planeamento competente e respeitador do interesse público justifica que Coimbra possa ter duas grandes unidades hospitalares públicas, rentabilizando e otimizando cada uma delas. Ou seja, estes são basicamente os argumentos dos peticionários. No que toca às diligências feitas pela Comissão, os peticionários foram ouvidos em audição, quer pela deputada relatora, no dia 17 de janeiro de 2019. Nessa audição estiveram presentes também os deputados João Gouveia, do Partido Socialista, José Manuel de Pureza, do Bloco de Esquerda, Ana Mesquita, do PCP, uma delegação de subscritores da petição que integrava o primeiro peticionário, Dr. José Vieira Lourenço, e ainda Jorge Gouveia Monteiro, Graça Simões, José Simão, entre outros. Portanto, consta aqui do relatório, de uma forma sintética, aquilo que foi exposto pelas várias partes que estiveram nessa reunião. Chamo, no entanto, aqui a atenção que, nos termos da legislação, foi solicitado, a Comissão de Saúde requereu, em 27 de julho de 2018, informação ao Governo acerca da pretensão expressa pelos peticionários, e que, pedido que, na ausência de resposta do Executivo, até porque houve uma mudança do Sr. Ministro para a Sra. Ministra, foi reiterado 6 meses depois, em 10 de janeiro de 2019, mas com idêntico resultado, ou seja, não tivemos resposta. Em relação à opinião da relatora, a relatora é da opinião que não deve agora facultar a sua opinião para que cada deputado possa tomar a sua decisão sem qualquer interferência. Por outro lado, esta petição vai ser objeto de discussão em plenário. No entanto, a relatora quer apenas reiterar aqui que, de facto, estamos perante uma ausência do cumprimento devido à informação por parte do Governo, que era muito importante termos essa informação, por um lado, por respeito aos próprios peticionários, por outro lado, por respeito também à Assembleia da República. Tanto mais que todos sabemos que existia um grupo de trabalho que se debruçou sobre esta matéria, pelo que era importante o Governo dar-nos mais informação. Por outro lado, frisar aqui que esta ausência de informação não é uma situação isolada. O Governo do Partido Socialista e, no que toca à Comissão de Saúde, existem pelo menos 9 petições que não tiveram opinião por parte do Governo, pelo que eu apelava aqui à Sra. Presidente em exercício, que falasse com o Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de solicitar ao Governo e exigir ao Governo que o Governo, no respeito por todos nós e também para as pessoas que assinam este tipo de petições, se pronuncie nestas situações. Em relação ao parecer, para dizer que o objeto da petição está bem especificado, é claro. A petição foi assinada, como disse já, por um total de 4.738 peticionários, pelo que vai ser apreciada em plenário. Pelo que o presente relatório e petição devem ser remetidos quer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, quer à Sra. Ministra da Saúde, e deve o presente relatório ser publicado em Diário da Assembleia da República. Deve a Comissão de Saúde dar conhecimento do presente relatório também aos peticionários.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que tomaram boa nota os serviços sobre o aviso que a senhora e o pedido que a senhora deputada fez ao senhor presidente da comissão. O meu exercício acaba assim que chegar o senhor presidente, portanto penso que estamos todos informados e que a comissão e o senhor presidente dará continuidade ao seu pedido. Pergunto qual dos grupos parlamentares quer usar da palavra. Sr. Deputado João Gouveia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um conjunto de considerações. Relativamente a esta petição, cujos pareceres estamos a apreciar, o Movimento Cidadãos por Coimbra procedeu à entrega na Assembleia da República de uma petição pública. Da petição pública, não queremos a maternidade de Coimbra no espaço dos hospitais da Universidade de Coimbra, solicitando que fosse promovido um debate informado e aprofundado sobre a localização da futura maternidade de Coimbra num quadro de uma rede regional eficiente de cuidados de saúde e de um Serviço Nacional de Saúde de elevada qualidade. No texto da petição, expressaram um conjunto de considerações e referem a título conclusivo que são a favor de que a nova maternidade de Coimbra seja edificada nos terrenos adjacentes ao Hospital dos Covões, incluindo a manutenção neste hospital de todas as especialidades imprescindíveis ao bom desempenho e assistência às grávidas, mães e recém-nascidos. Esta questão da localização é, a nosso ver, sem dúvida pertinente. E por isso a bancada do Partido Socialista congratula-se naturalmente, quer com a saudável e imprescindível participação democrática que se tem verificado, quer com a responsável procura e elaboração de uma fundamentação técnica rigorosa e independente, contributos estes que consideramos essenciais para a tomada de uma decisão política credível. Quanto ao parecer, em apreciação, cumpre-nos, porque de elementar justiça, saudar a senhora deputada relatora, doutora Fátima Ramos, pela proposta apresentada, mas não posso deixar de procurar que fique relevada em ato uma pequena clarificação quanto ao que está na página 5, no que toca à audição realizada em 17 de janeiro de 2019. E na página 5, não é uma proposta de correção, é uma mera clarificação, ficou escrito que eu pessoalmente teria pedido informações e não teria obtido respostas, julgando que não tem havido evolução. É claro que a intenção do que possa ter dito neste quadro era de que, tendo o Movimento Cidadãos por Coimbra promovido um debate sobre esta matéria, que se realizou a 22 de outubro de 2018, eu no fundo estava a querer dizer que não dispunha de mais informação do que aquela que utilizei a quando da realização desse debate. Portanto, não se tratou de não haver informação, tratou-se de não ter havido nenhum quadro evolutivo na informação após o debate sobre esta matéria. Ultrapassada a clarificação, permitam-me ainda que adiante algumas ultra breves notas de enquadramento. Nós temos consciência do desafio que no domínio da saúde se coloca à Coimbra e à região centro. Nós temos posições políticas claras e objetivas no que toca à premência e urgência das concretizações, quer do investimento numa nova maternidade em Coimbra, quer dos investimentos adequados no Hospital dos Covões, para que este possa continuar a assegurar um conjunto de respostas essenciais à comunidade, com o racionalidade económica e social e, acima de tudo, que utilize de forma plena a sua capacidade. E, por fim, relevar que o Grupo Parlamentar do PS, quanto à questão em concreto colocada na petição, reserva a sua posição para a discussão em plenário.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado. Obrigado, Sra. Presidente em exercício. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Fátima Ramos, dizer que nós votaremos a favor e dizer que, no que toca à substância e ao conteúdo da petição, que discutiremos em plenário certamente, mas gostava de dizer umas palavras sobre o assunto, o Hospital dos Covões está a sofrer aquilo que muitos hospitais no país sofreram por movimentos e tentações de concentração dos serviços hospitalares, nomeadamente nos chamados centros hospitalares. É a questão da maternidade, certamente, é a questão da urgência também, certamente, que passa por uma especificidade provavelmente irrepetível no resto do país, que é uma urgência que tem um horário de encerramento, de abertura e de encerramento, mas o que acontece com a maternidade é que efetivamente a tentação de concentrar uma nova maternidade já nas instalações dos hospitais universitários de Coimbra agravarão questões como o congestionamento das instalações, o congestionamento dos acessos ao mesmo hospital, que já não são fáceis, como se sabe, e este tipo de concentrações acaba sempre por reduzir a oferta dos cuidados de saúde, portanto, não concentrar nunca fica igual à soma das duas ofertas dos dois hospitais ou das duas maternidades. E, portanto, o Bloco de Esquerda acompanha aquilo que é a reivindicação e aquilo que os peticionários trazem à Assembleia da República. Para isso já apresentamos também um projeto de resolução que esperamos discutir em conjunto com esta petição quando ela subir a plenário. Mais uma vez, cumprimentar a Sra. Deputada e dizer-te que, tanto de conteúdo como de forma, concordamos com o documento que aqui nos traz. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Faz favor, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Peço desculpa.
Faz não.
Queria só cumprimentar a Sra. Deputada Fátima Ramos, felicitá-la pelo parecer. Reservamos a nossa opinião, obviamente, para o debate depois em plenário e votaremos favoravelmente este parecer. Muito obrigada.
Agora sim, Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento também a Sra. Deputada relatora deste parecer. O parecer é factual e é bastante até completo no que respeita às aquelas que foram as informações que foram transmitidas na audição que ocorreu e, portanto, sobre o conteúdo teremos oportunidade, até porque ela será discutida em plenário, de nos pronunciarmos mais pormenorizadamente sobre ela. Sobre a questão que também a Sra. Deputada e os próprios peticionários falam sobre as decisões que foram tomadas relativamente aos covões e os impactos que isso teve na população e na prestação de cuidados de saúde, é subejamente conhecida a posição que o PCP adotou na altura e continuamos a tê-la, que o processo de concentração, o esvaziamento de valências, a redução do horário das urgências, do serviço de urgências, foi nefasto e continua a ser nefasto e, portanto, queríamos sublinhar neste momento isso, porque provavelmente depois na discussão da petição centrar-nos-emos nas questões da maternidade e, portanto, dizer que votaremos favoravelmente o parecer.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório final da petição? Faz favor, Sra. Deputada relatora.
Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, agradecer aos senhores deputados João Gouveia, Moisés Ferreira, Isabel Galriça Neto e Carla Cruz pelos comentários que fizeram. Em relação ao senhor deputado João Gouveia, quero apenas esclarecer que esta parte que se refere à audição que tivemos, portanto, foi uma transcrição do relatório dos próprios serviços da Comissão. Portanto, mas ficou esclarecido hoje aqui a sua posição. Muito obrigada.
Se não houver mais pedidos de palavra, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Cumprimento também a senhora deputada relatora pelo trabalho que produziu em relação a esta petição e fica desde já o pedido à Comissão para transmitir ao Sr. Presidente para que faça um ofício no sentido de solicitar que o Governo possa responder aos vários pedidos de informação pendentes. Passamos agora ao ponto 4, discussão e votação agora de um parecer de um projeto de lei, um projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, que estabelece o fim das taxas moderadoras, procedendo à revogação do decreto-lei que regula o acesso às prestações de Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes no que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de benefícios. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado João Gouveia. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, trata-se do projeto de lei número 868 do Partido Ecologista aos Verdes. Este projeto de lei visa, aliás, de acordo com a terminologia nele usada, estabelecer o fim das taxas moderadoras. O parecer sobre o mesmo em apreciação fundamentalmente releva o seu objeto e a sua motivação e o seu enquadramento jurídico nos planos constitucional e regimental. Para uma melhor análise e compreensão do mesmo, este parecer integra em anexo uma nota técnica elaborada antes pelos serviços parlamentares referente ao projeto de lei número 831 do Partido Comunista Português, com o mesmo objetivo e com o mesmo intervalo. Esta nota técnica, de forma objetiva, integra designadamente uma análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes às iniciativas, o enquadramento legal e doutrinário e antecedentes, o histórico das iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria e ainda a apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua aplicação. Neste parecer, constata-se ainda que o deputado relator, eu próprio, nesta sede, não manifestou qualquer opinião pública sobre o projeto de lei em causa e que também o grupo parlamentar que integra reservou a sua posição para o debate em plenário. Relativamente às conclusões deste parecer, no essencial, as mesmas consideram que a iniciativa em apreço reúne os requisitos exigidos para ser discutida e votada em plenário.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isaura Pedro, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. PSD, faz favor. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado pelo seu relatório, está muito objetivo, factual, detalhado. Está de modo detalhado que chamava-lhe a atenção aqui que na página 6, em 2011, com a celebração do memorando de entendimento, o Governo, achamos que seria... ficaria mais completo se acrescentasse o 18º Governo. Então, página 6, em 2011, celebração do memorando de entendimento, o 18º Governo. Para ficar o 18º Governo Constitucional, portanto, é. Mas como eu dizia, portanto, cumprimentá-lo pelo relatório, nós vamos votar a favor e dizer-lhe que a nossa opinião fica reservada depois para o debate em plenário. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está aceita. Então, pois, o Sr. Deputado relator acrescenta no seu relatório para os... Muito bem. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, não sei se quer usar da palavra, se não, sobre este relatório.
Peço desculpa, Sra.
Não faz mal.
Bom dia. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado, felicitá-lo pela elaboração de um relatório sucinto e objetivo e dizer que votaremos favoravelmente este parecer. Obrigado.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. Deputado João Gouveia pelo relatório a este projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, nós votaremos favoravelmente sobre a opinião do projeto de lei em si, do seu conteúdo. Eu acho que não é difícil adivinhar qual é a opinião do Bloco de Esquerda, no entanto, quando chegar a plenário, nós lá diremos qual é.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, dizer que o parecer é muito completo, efetivamente, mas é, além de completo, também é objetivo. O conteúdo teremos oportunidade de o discutir, mas sabemos todos qual é a posição do PCP. Acompanhamos também o conteúdo deste projeto de lei teremos, quando da discussão em plenário, oportunidade de dissecar melhor as razões desta nossa posição. Muito obrigada.
Sr. Deputado Relator, deseja acrescentar mais alguma coisa ou não?
Apenas não. Sra. Presidente, apenas, não propriamente no cumprimento de qualquer obrigação protocolar, mas por uma questão de educação cívica, agradecer as simpáticas opiniões sobre o parecer dos colegas que me antecederam.
Muito bem, então podemos agora passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Como sabem, só votamos os considerandos e as conclusões. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Cumprimento também o Sr. Deputado Relator pelo parecer objetivo e que mereceu também a unanimidade de todos os seus deputados. Passamos então agora ao ponto 5, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução que recomenda o Governo que tome medidas no sentido de remover obstáculos existentes no acesso à interrupção voluntária da gravidez. Algum dos senhores deputados tem alguma sugestão ou basta o assentimento para fixarmos a redação final proposta? Posso prender pelos acenos de cabeça que está então fixada a redação final. No ponto 6, que são outros assuntos, eu tenho aqui a distribuição de várias petições. A petição 599, é logo a primeira, não é? Em que calha ao PSD, não, ao PCP, e solicitam a concessão de convenção para o Centro Médico de Diálise da Benedita Alcobaça. Muito bem, muito bem. Eu só estou a dar a informação para saberem depois. A petição número 600, que é em que solicitam a adoção de medidas com vista à construção do novo Hospital Central Público do Alentejo, cabe ao PSD. Depois temos ainda outra petição, a 601, que solicita a adoção de medidas com vista a salvar as farmácias, cabe ao grupo parlamentar do PS. Ficam assim os senhores deputados, no que diz respeito a petições, informados dos relatórios. Temos ainda aqui um projeto de lei 1170 a distribuir, mas está aqui a sugestão que é para juntar ao projeto de lei 1129, que coube ao PS, ao deputado João Gouveia, e, portanto, diz respeito, atribui ao laboratório militar a dispensa de medicamentos. Este é o que é para distribuir. Está o outro. Sim, já vi. É este. O CEM 1122. Ah, não. Pronto, está em anexo. Está o outro que o senhor deputado já sabe. Temos também, isto é uma informação só, não é? Que baixou à especialidade o projeto de lei 1122, que é. Só um momento para eu saber. Sim, está bem, só um momento. Isto são letrinhas tão pequeninas que eu não consigo ver. Que é aprova a carta para a participação pública em saúde e não sei se a quem calha.
Temos que constituir um grupo de trabalho, não é?
Penso que temos que constituir um grupo de trabalho na especialidade e, portanto, depois os serviços indicarão qual o grupo parlamentar em que calha a coordenação. Ainda não sabemos a quem é que calha, mas pelo menos têm que dar a indicação quais os deputados gostariam de trabalhar na especialidade este tema. Pronto. Quando puderem. Carta para a participação pública em saúde. Está bem, muito bem. Em termos de distribuição de trabalho, penso que estamos com os assuntos distribuídos. Temos agora, como sabem, a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João do Porto, que foi requerido pelo CDS. Não sei se os membros do Conselho de Administração já chegaram. Agradeço. Portanto, senhoras e senhores deputados, posso mandar chamar as pessoas? Faz favor, então, se faz. Obrigada.